Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um conteúdo exclusivo do mundo da literatura. Hoje vamos falar um pouquinho de história do Brasil. Neto do ex-presidente João Goulart, deposto pelo golpe de 1964, Cristóvão Goulart transforma memória e dor em literatura no livro E Manchado de Sangue Terás que Crescer, Uma Vida de Lutas, publicado pelo selo Minotauro da Alta Books. Advogado, escritor e músico, nascido em Londres durante o exílio da família, Cristóvão revisita em 416 páginas uma trajetória marcada por deslocamentos, silêncios, mas também descobertas. A obra é ao mesmo tempo autobiografia e testemunho histórico, um relato corajoso sobre herança, identidade e resistência. Cristóvão, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao Autores e Livros.
Obrigado, Anderson. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar podendo falar aqui com todos os seus ouvintes sobre esse trabalho aí que eu venho apresentar para o público, que é o livro que você acabou de mencionar, né? Manchado de Sangue Terás que Crescer.
Falar um pouquinho sobre herança, identidade e resistência. Esse livro nasceu de um inquérito que investigou as circunstâncias da morte do seu avô, João Goulart, o Jango. Como é que foi o processo de transformar essa investigação tão carregada de lembranças, memórias políticas também do nosso país, em uma narrativa que ao mesmo tempo é histórica, pessoal e literária?
Então, Anderson, a minha vida inteira eu convivi diariamente com a história do meu avô, né? A começar aí pelo meu primeiro dia de vida, que inclusive é a capa do livro, onde aparece lá uma foto do meu avô comigo no colo, que aliás é a única foto que eu tenho com meu avô, porque 2 meses depois ele faleceu. Essa foto que é a capa do livro, ela foi justamente no hospital de Hammersmith, em Londres. Meu avô foi até a Inglaterra para me conhecer, por razões políticas. Eu nasci na Inglaterra por razões políticas. 2 meses depois ele faleceu. E claro que de lá para cá, a minha vida inteira sempre foi pautada, digamos, pela consequência, não só do golpe, né? Principalmente do golpe, eu te diria. Eu, para justificar, por exemplo, as minhas 3 nacionalidades, eu sou brasileiro, uruguaio e inglês. No meu livro, apesar de eu nascer em 76, mas o meu livro começa em 64, no golpe de 64. Por quê? Porque para eu justificar que a minha mãe é uruguaia e a minha nacionalidade é uruguaia, eu preciso explicar que aconteceu um golpe, né, em 64, que meu pai, muito pequenininho, foi para o Uruguai nesse golpe, né, meu avô, João Goulart, ficou exilado no Uruguai. Lá, meu pai conheceu minha mãe, Zulma Estela Katz. Então, por isso que eu tenho essa ligação com o Uruguai. Só que a perseguição, ela se manteve permanentemente, né? É um engano muito grande achar que a perseguição, e que depois de 64, que meu avô ficou em paz cuidando dos seus gados no exílio. Porque a perseguição foi implacável em função da Operação Condor. É uma operação de cooperação entre os países da América Latina, que eram ligados às ditaduras militares, ou seja, todos, né? Todos os países da América Latina, à exceção da Venezuela. O Brasil foi o primeiro país de uma sequência de outros golpes militares que teve a democracia derrubada, né? Então, em 73, aconteceu um outro golpe. E aí foi no Uruguai, onde meus pais estavam. A perseguição continuou por lá. O meu avô foi convidado pelo presidente Perón na Argentina, porque o presidente Perón se elegeu presidente, né, na Argentina novamente. E aí o Perón convidou o meu avô para ir morar em Buenos Aires. O que aconteceu? 75, Perón faleceu, assumiu a Isabelita Perón, lá pelo López Rega, né, que era ligado a ela, mas também pelo general Videla. E aí esses caras foram os que tomaram o poder ditatorial, né, em 1976. Vale lembrar que o Videla terminou morrendo na cadeia muitos anos depois. Na Argentina aconteceu a punição aos ditadores, né? O general Videla morreu na cadeia. Mas como aí meu avô estava em Buenos Aires, essa intensificação, essa perseguição seguiu, né, implacável, a ponto de meu avô teve lá um escritório dele completamente vasculhado. Ele era evidentemente alvo da Operação Condor, até muitos nesse momento, adversários políticos dos regimes militares estavam sendo assassinados deliberadamente. Claro que meu avô era um alvo disso. E aí, para preservar a família, ele mandou meu pai e minha mãe para a Inglaterra. E foi aí que eu nasci, nesse contexto. Por isso que meu nome é Christopher, porque eu nasci em Londres, na Inglaterra. Então, eu justifico que o primeiro dia da minha vida já foi completamente inserida num peso político, numa decorrência política. E a partir daí eu convivi. O livro, ele trata. O livro não é uma biografia do Jango. O livro é para mostrar para as pessoas o que acontece com o neto do presidente, que é deposto por um golpe, mas. De uma maneira muito real, o que eu coloco no livro é a vida real. Só que eu sendo o protagonista da minha própria história, né? Eu acho que isso, dessa forma, eu tenho muito mais a acrescentar com o leitor do que se eu simplesmente escrevesse uma biografia do meu avô, que isso tem várias outras. Inclusive, o meu próprio revisor técnico do meu livro, que é o Jorge Ferreira, esse tem uma biografia muito legal do meu avô, né? Agora, eu acho que eu não acrescentaria nada original. Se eu fosse por esse caminho. Então, por isso que é Manchado de Sangue Terás que Crescer. Isso é um poema que meu avô escreveu para mim, né? Meu pai, desculpa, meu pai, João Vicente Goulart, escreveu para mim, né? E eu entendi que esse título ele sintetiza tudo isso, né? Tanto em função das lutas, do sangue, da ancestralidade, mas também da capacidade de resiliência no sentido de crescimento, né? E principalmente o livro é um livro. As pessoas não precisam gostar de história ou de política para gostar desse livro, porque o livro é uma história de superação, tá? Onde as pessoas vão encontrar questões familiares, vão encontrar questões psicológicas. Claro que vão encontrar muita história do meu avô, evidente. Vão encontrar. Eu sou ligado à música, eu sou, além de escritor e advogado, eu sou baterista. Então, minhas experiências, a primeira parte do livro, ela é sobre minha vida pessoal. Inclusive a primeira parte é prepare seu coração para as coisas que eu vou falar, que é alusão à música Disparada, né, do Jair Sol, Jair, é, música Disparada, né? A segunda a metade do livro é quero lhe falar uma coisa, adivinha onde ela anda, pode estar dentro do peito, que é a música do Milton Nascimento, que é Coração de Estudante. Todo livro tem alusões a músicas. Então, assim, esse é o contexto.
Então, Christopher, esse é o contexto do livro, como você apresentou aí, como é que esse livro nasceu. Como você disse, não é uma biografia do seu avô está presente no livro, ele influencia o livro, mas o livro é uma autobiografia sua. E aí eu pergunto, como é que a influência do seu avô, da realidade do seu avô, marcou a sua trajetória? Como é que a influência dele, a história dele marcou a sua própria história.
Durante muitos anos, até por ser o primeiro neto, o único neto que meu avô conheceu, eu sempre fui conduzido a ter ele naturalmente como o maior exemplo para tudo, né? Desde criança, seja nas questões mais pessoais, familiares, mas depois eu propriamente, eu morei muito tempo no Uruguai, né? Então eu acompanhei muito a trajetória do meu avô, inclusive, por exemplo, quando meu avô estava exilado no Uruguai, eu quando eu morava no Uruguai, eu seguia os mesmos passos dele, falava com as pessoas que haviam convivido com ele. Então, de alguma maneira, eu sempre tive no rastro dele, você está entendendo? Sem querer, a vida foi me colocando nesse sentido. Quando eu vim para Porto Alegre, eu acabei depois me formando em direito, né? Fui para Unicinos. Aliás, eu fiz direito também pensando no exemplo do meu avô, porque meu avô, na verdade, era advogado, mas não exercia. E eu sempre pensei mesmo, meio que no piloto automático, em seguir esse mesmo caminho. Eu diria, sem nenhum tipo de constrangimento, que a minha vocação profissional, acredito hoje, eu vejo isso com muita clareza, seria muito mais para o lado do jornalismo, porque eu gosto muito da comunicação, eu gosto muito de escrever, do que propriamente do direito. Mas eu tive que viver muito para entender. E agora esse livro, ele se traduz nisso. Eu entendo que ele é um nascimento, um renascimento. Tive que viver, ocupei depois muitos cargos públicos, cheguei a assumir a vereança em Porto Alegre, fui secretário da Assistência Social aqui em Porto Alegre, fui primeiro suplente de senador, né, de 2014 a 2024, ocupei muitos cargos no âmbito político-partidário, na né, estrutura partidária, né, da executiva partidária. Concorri a prefeito de São Borja. Mas eu entendi depois que a minha melhor contribuição não era por aí. Eu entendi depois que realmente a minha melhor contribuição está na literatura, né, que é onde eu consigo ter mais liberdade e, digamos assim, eu sinto que é uma contribuição mais qualificada. Eu compreendi, a ocupação, quer dizer, eu não falo como alguém que desconhece a máquina pública, desconhece a máquina eleitoral. Eu conheço o sistema interno e acho que eu não me habilito, nessas condições. Eu acho que eu não sirvo para isso, porque eu não faço nada, não faço mais nada, Anderson. Eu, no alto aí de meus 49 anos, que eu completei outro dia, entendi que eu não faço absolutamente mais nada que sugue a minha energia, porque eu acho que o que eu tenho de melhor para oferecer para as pessoas, Anderson, é a minha energia. E esse sistema político, da forma como está, ele suga as energias. E eu não me presto mais para isso, né? Mas eu digo isso com a experiência de quem já viveu e já conheceu isso. Então, aí que surgiu o escritor, e aí que eu acho que eu posso prestar minha melhor contribuição, que é no sentido intelectual, literário. Eu acho que a mensagem, ela entra de uma maneira diferenciada, né? E mal ou bem também, Anderson, vamos combinar que também não tem concorrente nisso, né? Porque quem quiser concorrer, bom, aí tem que escrever um livro. É diferente do que se eu tivesse no mandato político, que aí eu entro na área, numa seara muito comum. Eu te diria assim, sem constrangimento, Anderson. Porque tudo que eu falo, eu me sinto muito tranquilo para falar, seja porque eu nasci num berço político, seja porque eu conheço, né, o mundo político, e seja porque eu me sinto à vontade de falar coisas que a grande maioria das pessoas não se sentem à vontade para falar, mas eu falo. Por exemplo, a política exige um cinismo, a política exige uma falsidade muito além da que eu consigo colocar. Eu até te diria assim. Eu consigo um pouquinho, mas é muito insuficiente, entendeu, Anderson? Por isso que eu parti para a literatura. Eu acredito que esse livro ele tem muitas mensagens, né? Talvez a mensagem principal desse livro é que a construção e a conexão que eu procuro para minha vida, ela se dá quando as pessoas reconhecem as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas. Não é eu chegar aqui e dizer que eu sou melhor, que eu sou maior, que eu sou isso, que eu sou aquilo, jogar confete na cabeça, porque isso afasta as pessoas. Então, esse modelo de vitória que o mundo propaga, eu sou um crítico disso, porque eu acho que qualquer pessoa tem condição de escrever um livro, e eu não acho que se aprende com as vitórias, eu acho que se aprende muito mais com as derrotas, Anderson.
Muito bem.
Então, talvez essa régua de valores é que eu trago para o leitor, para as pessoas analisarem, compreenderem, e eu só consegui chegar a esse entendimento pleno que eu tenho agora, depois de viver bastante, me sentir muito seguro para falar o que eu estou dizendo, e é o que eu digo no livro, Anderson.
Então, na escrita você abre fragilidades, você conta questões íntimas, você fala de si mesmo, fala desses momentos. Qual foi a parte mais complicada de escrever essas histórias?
Que realmente eu creio que eu apresento uma régua de valores um pouco diferenciada que eu acho que serve para as pessoas compreenderem. Eu não acho que assumir fragilidade seja uma fraqueza. Ao contrário, eu acho que é um ato de força. Você está entendendo? Porque quando a gente se assume como a gente é, a gente está dando um indicativo de que somos humanos, certo? Então, a gente acaba por trazer algo muito óbvio, mas que lá pelas tantas, em função de convenções que os seres humanos atribuem como padrões, os seres humanos se escondem. Eu não gosto de fazer isso, Anderson. Eu simplesmente acho que o caminho tem que ser outro. O livro não é sobre mim só. O livro, evidente que trata muita questão da história do Brasil, mas eu quis mostrar para as pessoas entenderem que não tem nada de glamuroso, né? Um neto do presidente de uma história que foi talvez a maior injustiça do Brasil, um cara que foi deposto à presidência da República, condenado a morrer no exílio, 12 anos de sofrimento, né? E aí, Anderson, tem outra coisa que eu digo. Eu digo que o livro tem uma pegadinha. Porque com certeza as pessoas vão comprar o livro do neto do Jango, mas vão terminar conhecendo o Christopher, que ao fim e ao cabo é o que me interessa. Eu quero que as pessoas, eu quero poder ser protagonista da minha própria vida. Claro que eu tenho muito orgulho de ser neto do Jango, é evidente. Mas eu acho que chegou o momento de eu ser protagonista da minha própria vida. E aí entra a qualidade literária, porque também não adianta, né, Anderson, ter uma boa história se a gente não tem uma mão, uma qualidade literária que prenda o leitor. Eu acredito que eu consegui fazer isso, né? E eu estou me dedicando a isso agora, Anderson. Eu já estou, inclusive, escrevendo um segundo livro, mas isso já é um projeto para 2027. Por que que eu te digo isso? Até porque o ano que vem, Anderson, Eu quero martelar muito esse livro porque se completam 50 anos da morte do meu avô, entende? 50 anos
Sim.
redondo. Então eu quero martelar muito, questão do livro, poder divulgar. Então eu te digo que eu acredito que a minha contribuição social, hoje eu entendi que se dá através da arte, da literatura. É o que eu posso fazer, o que eu tenho de oferecer de melhor para as pessoas.
Eu quero continuar ainda um pouquinho na relação com o seu avô, mas agora sobre uma outra perspectiva. Usando uma expressão dos nossos tempos, talvez o Jango foi o nosso político que mais sofreu com fake news antes dessas palavras serem usadas como hoje. Ou seja, João Goulart sofreu muitas inverdades, muitas notícias falsas. Se falou-se muito dele, não só do período da sua presidência, mas ainda lá atrás, como no período de Getúlio, como vice-presidente de Juscelino Kubitschek e, posteriormente, no exílio. Então, muitas notícias falsas a respeito de João Goulart. Nas suas andanças, nas suas vivências políticas, como é que as pessoas veem João Goulart e como é que as pessoas veem Christopher Goulart?
Então, evidentemente que eu reconheço, admito, uma coisa muito tranquila, que as pessoas enxergam, claro, em mim uma aproximação com o Jango pela questão do parentesco, né? Só que, como eu te disse, isso em algum momento começou a não me contemplar mais a maneira como eu acho que eu deveria. E aí eu comecei a expressar a minha cara, né? Com os meus valores, as minhas virtudes, claro que moldado nessa tradição, vamos dizer assim. Eu sou um trabalhista, eu sou filiado ao PDT, né? Eu sou uma pessoa que tem uma compreensão do campo progressista, sou uma pessoa de centro-esquerda, não resta dúvida disso. Mas muito mais do que isso, eu acho que eu sou um humanista, entende? O que, de certa forma, eu te diria assim, eu me sinto muito bem recebido por todo mundo. Pela maneira como eu sou, evidentemente, às vezes acontecem desavenças, o que é normal. Mas é a verdade que você falou, que meu avô sofria muitas fake news. Na época não existia esse termo. Acontece que meu avô era o herdeiro político de Getúlio Vargas. Então, o mesmo golpe que deram em 64 foi o mesmo golpe que em 54, se o presidente Vargas não tivesse se suicidado, ia acontecer com ele. A tal ponto que ele não permitiu, em razão disso, entregou a carta testamento para o meu avô, né? Delegando ali a herança política para o meu avô. Então, o meu avô sempre foi visto como um herdeiro número um de Getúlio Vargas. E é por isso que tinha essa perseguição. E lembrando que nós estávamos num contexto de Guerra Fria. Então, naquele momento, até se falar em comunismo, mesmo que no Brasil praticamente nunca existiu comunismo, mas até tinha mais sentido, porque nós estávamos ali em 59, havia acontecido a Revolução Cubana. Quer dizer, existiam muito mais fatos naquele momento para essa estratégia de colar rótulos nos políticos ou nos ativistas de esquerda e colar um rótulo como se todos eles fossem comunistas, né? Você imagina, meu avô, que era um capitalista, um fazendeiro que vivia do lucro. A única questão do meu avô é que ele tinha uma sensibilidade social crítica e ele entendia que a grande maioria das pessoas no Brasil que nascem sem oportunidades, nascem fora de berço de ouro, merecem ter. É simples, né? É um pensamento muito simples, muito simples. Só que esse pensamento tão simples, aí para uma nata, para uma nata de uma elite, que eu te digo assim, é uma elite burra, porque é uma elite que egoísta, que não se dá conta de que quando morre não leva nada, entende? Não leva absolutamente nada. Então, assim, se a gente não semeia de alguma maneira uma ideia de bem-estar social coletivo enquanto a gente está vivo, a gente vai fazer isso quando? Essa é a minha pergunta. Isso é uma pergunta até de cunho existencial, né? Porque eu acho que a gente também tem valores, aí no livro traz valores transcendentais. Ah, porque, afinal de contas, tu ter capacidade de compreensão do mundo de uma maneira mais desapegada é sinal que, por vezes, a gente vibra numa outra órbita. E, assim, aí a gente já entra numa outra discussão, né? Num outro debate, mas que, para mim, também é muito presente. O que que a gente quer deixar, né? Esse mundo passa muito rápido, voando. É dois toques. O que que a gente deixa aqui para as pessoas? Qual é a nossa contribuição? O que é acumular dinheiro para depois ser enterrado e um monte de minhoca. Você está entendendo? Eu
Sim.
acho por isso que falam que o livro, Anderson, ele tira a gente da zona de conforto. E eu fico muito feliz com que ele efetivamente tire a gente da zona de conforto.
O livro já tem aí um tempinho de caminhada, você já fez alguns lançamentos. Como é que está sendo a recepção desse livro?
Muito bom. Na verdade, é um livro recente, eu te diria, Anderson. Ele tem um mês, né? Eu foquei todos os atos iniciais de lançamento só aqui no Rio Grande do Sul, tá? Aqui no Sul, sim, teve muita repercussão na imprensa, fizemos um belo ato de inauguração, eu tenho andado muito, mas a minha ideia é chegar em Brasília, chegar em São Paulo, chegar no Rio de Janeiro. Eu estou mandando muitos livros por correio, porque eu acredito que é um livro que ele tem condições de ir muito além das fronteiras do Rio Grande do Sul, sabe? Eu ainda não fiz esse trabalho. O livro, ele foi lançado há um mês só, o livro. É um mês só. Embora eu tenha comecei esse livro em 2019, quando começou a pandemia. De lá para cá foram muitas revisões, muitos cortes, tal, questão com a editora se reestruturou. Então ele acabou que ele nasceu no momento que ele achou que ele tinha que nascer mesmo, né? E a partir de agora eu vou andar muito com esse livro, levo muita fé no livro, só tenho retornos positivos a respeito do livro, só tenho retornos positivos, né? Independente de direita, esquerda, porque o que eu digo é o seguinte: ele não é um livro para seguir uma cartilha da esquerda. Ele é um livro, uma história de superação que um cara da direita pode ter, que um cara da esquerda pode ter, que um cara do centro, um cara. É uma história de superação, entende? Até porque, como eu quero, a minha intenção é gerar conexões, é nesse sentido que eu acho que o, digamos assim, o atrativo principal dele se apresenta, unindo vidas em comum.
Muito bem, então. Christopher, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, onde é que o nosso ouvinte pode encontrar o livro? Onde é que ele pode te encontrar também nas redes sociais?
Claro. Bom, no Instagram, né, goulart.christopher, ali eu falo com todo mundo, né? Nas redes sociais também tenho no Facebook ali um perfil, Christopher Goulart, né? O livro está disponível em todas as plataformas digitais, né? Todas, se botar ali em Manchado de Sangue Terás que Crescer, aparece todas as plataformas. Ele está também nas melhores livrarias do Brasil, né? Mas eu tenho recebido muitos pedidos, porque às vezes as pessoas entram em contato comigo porque querem um livro dedicado. Claro, daí então o que eu tenho feito? Eu converso e mando eu por correio dedicado para a pessoa. Tenho feito muito isso também, porque eu acho que é uma maneira de prestar um carinho também, né? Uma gratidão para tantas pessoas aí que estão me procurando. Então, estou muito contente com essa, digamos, essa atividade que eu acredito que seja a minha vocação principal.
Obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Quando você for fazer o lançamento do livro aqui em Brasília, já deixo o convite para você ir nos estúdios da Rádio Senado para a gente conversar pessoalmente e poder conversar mais sobre essa história, sobre a sua trajetória. E quando você tiver o seu próximo livro em lançamento, o espaço está aberto aqui também.
Tá bem, Anderson. Obrigado. Muito obrigado a você e um forte abraço aí a todos os ouvintes, né? E deixo então essa sugestão aí para a gente criar essa conexão verdadeira, genuína, autêntica, né? Para de alguma maneira poder desempenhar um papel melhor nesse mundo. Obrigado, Anderson. Forte abraço.
Essa foi a conversa com Christopher Goulart sobre o livro E Manchado de Sangue Terás que Crescer, Uma Vida de Lutas, publicado pelo selo Minotauro, da Alta Books. O livro está disponível nas livrarias e nos portais da internet. Eu, Anderson Mendanha, vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. O Autores e Livros Dose Extra de hoje teve trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.